Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José das Pinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. Bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E um bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia aqui para o meu amigo Zé Geraldo, para Socorro, na escuta do programa, lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes. Ao amigo Isidro, lá na Serra Preta, a minha amiga Maria José, a Lila, ao Sebastião, lá em Cacimba de Areia, ao amigo João Batista, ela também lá em Cacimba de Areia, a todos os dirigentes do Sinfemp, todos os membros da diretoria, do Conselho Fiscal, Conselho de Representantes, delegados sindicais, a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa todos os domingos. Também meu bom dia aqui para Domício, para Nega, para Geneva, Preta, todos na escuta do programa Sinfemp para Todos. Um bom dia especial aí para meu amigo Zuca, né? Lá em São José do Sabugi. É um homem assíduo aqui dos programas da Rádio Espera de Patos, inclusive o programa Sinfemp para Todos. Pai de diversas professoras, né, no município de São José do Sabugi, inclusive pai da secretária de Educação, a Jeane, pai da nossa dirigente sindical, a Jane, que realmente faz um trabalho importante lá no município. Então, bom dia aí, Zuca, a todos os servidores e servidoras aí também do município de São José do Sabugi, é a nossa base territorial. Mas, meus amigos e amigas, essa semana foi curtinha, né? Porque segunda-feira foi imprensado, terça-feira feriado, e mesmo nesse imprensado e feriado, ainda tinha diretor de escola, de creche, querendo que o funcionário trabalhasse, né? Sendo ponto facultativo na segunda e na terça-feira feriado. Então, ficar atento para isso aí, especialmente as auxiliares de serviço, merendeiras, o pessoal de apoio, que continua sendo muito explorado, né? Muito mesmo. É, mais uma vez a gente tem conhecimento aí que nesses planejamentos na quarta-feira, os auxiliares de serviço, merendeiras, têm que fazer comida, né, para o pessoal à noite e fica nas escolas até 10 da noite. Então nós vamos realmente, estamos fazendo um levantamento de toda a situação e vamos agir, né, porque quem trabalha à tarde não tem a obrigação de ficar à noite fazendo comida para ninguém não. A não ser que tenha auxiliar que trabalhe de 18 até as 10 da noite, né? Então é importante a gente ver isso aí. Mesmo assim, nós realizamos vários atendimentos no sindicato na quarta-feira, muita gente. Na quinta-feira, nós realizamos, às 9 horas da manhã, uma reunião com os servidores da Câmara Municipal de Patos, uma audiência, né, com a presidente Tida Eduardo, né? E fizemos uma discussão sobre a situação dos servidores da Câmara Municipal de Patos. Vale salientar que a Câmara Municipal de Patos tem um plano de carreira e salário específico para todos os servidores e servidoras. Eles não se baseiam no Estatuto do Servidor Público, mas sim no plano de carreira e salário do Poder Legislativo Municipal. E lá tem uma tabela que vinha congelada há muitos anos. Realmente, quando eu entrei na Câmara Municipal em 2021, fui logo procurado pelos servidores associados ao Sinfemp para a gente fazer essa luta. E aí nós conseguimos, na verdade, descongelar essa tabela. Para você ter uma ideia, tinha servidor que tinha um atraso aí de 10 anos, uma coisa assim absurda. E aí foi realmente colocada em dia essa tabela de vencimentos e depois várias conquistas, especialmente para os auxiliares de serviços, né, que hoje ganham um salário superior aos demais auxiliares de serviço aqui do município, porque tem um plano de carga de salário específico. Mas na Câmara Municipal de Patos, existem vários cargos diferenciados. Você tem auxiliar administrativo, tem técnico administrativo, tem escriturário, mudança de nomenclatura, salários diferenciados, né, porque quando não tinha lei, o que acontecia? Cada um conseguia aumento, uma gratificação com o vereador, com a vereadora, com a presidenta ou o presidente da época. Então, não tem realmente essa uniformidade no plano de carga de salários. E ainda tem o pessoal que é do quadro especial, que não foram submetidos a concurso público, né? Porque eles entraram antes da Constituição de 88. Mesmo assim, é um pessoal muito discriminado, né? Um forte preconceito, né, contra esses companheiros e companheiras. Porque alguns até queriam fazer o concurso, iam fazer o concurso, mas na época falaram o seguinte: não precisa, você já está trabalhando. E aí sobrou realmente para esses companheiros e companheiras. Mas a discussão com a presidente da Câmara, a reunião, a audiência, né, com o Tito Eduardo, nós colocamos, primeiro, o plano de carreira e salário tem que ser cumprido, já é lei, a tabela tem que ser cumprida. Mas aí, no ano que tem o reajuste da tabela, que é, na verdade, de 2 em 2 anos, ela não quer dar aumento aos servidores. Isso não tem lógica. Então, se tem uma tabela, tem uma tabela. Não, tem que realmente cumprir a tabela e conceder o aumento. Mas ela, inclusive, colocou que não vai conceder o aumento. E aí nós discutimos a questão do plano de carga e salário para ser reformulado, alterado. Inclusive, propomos a formação de uma comissão, que realmente todos os companheiros que estavam lá na reunião é a comissão, para elaborar uma proposta de plano juntamente com o procurador jurídico da Câmara, Zé Lacerda, que inclusive Zé Lacerda já colocou a necessidade de se fazer um plano de carga e salário atualizado, mas também Tide foi muito insensível, né? Na verdade, ela botou na cabeça que nem quer atender aumento, nem quer mexer em plano, né? Essa aqui é a verdade. E realmente eu lamento, né, essa situação, né? Porque hoje na Câmara de Patos nós temos 17 vereadores e vereadoras da situação, né? Então, coloquei inclusive que era interessante, né, não ter nenhuma proposta de aumento para os servidores, nem uma proposta para alterar o plano de carreira e salário, se teve um aumento alegando falta de recursos, quando o salário do vereador passou de 10 mil para 22 mil, certo? Quando os assessores foi para 5, né, mas queriam tinha um projeto de lei para 10 assessores para cada vereador, aí depois da pressão, né, retiraram de pauta, mas está lá engatilhado. Qualquer momento, quando o povo esquecer, coloca de novo para votação. Aí tem dinheiro, né? Tem dinheiro para aumentar a salário de vereador, tem dinheiro para aumentar o número de assessores, tem dinheiro para contratar e comissionar, né, uma quantidade enorme que nós temos na Câmara Municipal de Patos, né? Inclusive, me falaram que tem servidor que nem trabalha aqui em Patos, só faz receber da Câmara Municipal. Isso é uma coisa muito grave, certo? Mas aí não tem dinheiro para conceder o aumento salarial, pelo menos de 10%, 20%, aí a nossa proposta é 20%, mas ela não ofereceu nenhuma contraproposta, disse que não ia dar o aumento, e você tem dinheiro para fazer isso tudo, né? Então a Câmara tem dinheiro, aumentou inclusive o duodécimo, a Câmara recebe muito dinheiro, mas enquanto você tem 36 servidores efetivos, você tem uma carrada de contratados e comissionados, sem concurso, certo? Apenas por amizade, né, com a direção da Casa Juvenal Lúcio de Souza. Então, nós fizemos esse encaminhamento. Primeiro, nós vamos construir um plano de carga de salários, a proposta de alteração, um novo plano. Inclusive, vamos convidar o procurador da Casa, Zé Lacerda, né, para fazer essa discussão com a gente, e vamos realmente procurar os vereadores e vereadoras para fazer essa luta, para encampar essa luta, né? Porque não tem sentido, né? Essa alegação de que não tem dinheiro não existe. Não existe. A Câmara tem dinheiro, né? Porque ela tem dinheiro para aumentar a salário de vereador, de aumentar o número de assessores, certo? De contratar e comissionar, Eu tenho um quadro, eu não vou colocar nem os assessores dos vereadores, porque tudo bem, cada um tem 5, não vai ser concurso. Agora, se você for por outro lado, o que tem de contratar de comissionado não é brincadeira, fora os efetivos. Fora os efetivos. Porque não há essa necessidade de você ter uma casa legislativa inchada, como é aquela, como a gente sempre vem, colocou, né, essa necessidade de realização de concurso público. Se tem contratado, se tem comissionado, então vamos fazer concurso público. Né? Agora, não quer realmente conceder o aumento salarial para 36 servidores, inclusive os aposentados e pensionistas da Câmara também são outros sofredores, porque se os ativos não tiverem aumento, eles também não vão ter. Então, é essa situação lamentável, né, que existe na Câmara Municipal de Patos. E eu disse, inclusive, para o pessoal que estava na reunião, alguns, inclusive, cobram no WhatsApp, mas não participam, né, sequer das audiências, das reuniões, não sei com receio de quê, certo? Porque tem gente que já está prestes a se aposentar, né, salário irrisório, e tem medo de lutar. Quando é para fazer a foto, nem aparece na foto. É uma coisa triste, né? E hoje nós temos uma situação totalmente desfavorável, né? Porque quem vai fazer a defesa dos servidores da Câmara Municipal de Patos e dos servidores de Patos na Câmara Municipal? Me aponta uma aí, ou uma, que vai defender aumento de salário, condições dignas de trabalho, piso de categoria, né? Me mostra aí o primeiro ou a primeira. É difícil. Então é uma luta que cada servidor e servidor, na verdade, tem que se conscientizar, né? Que ou a gente faz a luta, certo? As ações na justiça, né, já está cheio aí, mesmo de ações na justiça contra a Câmara Municipal de Patos e servidores, estamos ganhando todas, certo? Mas, infelizmente, essa insensibilidade, né, por parte da presidente da Câmara, Tídia Eduardo. Né? Fizemos na sexta-feira também uma Assembleia Geral com os aposentados e aposentadas do município de Santa Luzia, com a presença do jurídico, onde nós fizemos o levantamento das demandas desses aposentados e aposentadas e também os encaminhamentos, né, para novas ações na justiça. Tem várias reclamações, ver se o contra-cheque desses aposentados e aposentadas está correto, se não está. E, na verdade, a gente fez essa excelente discussão, foi uma importante reunião, mais de 50 aposentados, né, numa reunião em plena sexta-feira de manhã, e dia 30 estaremos retornando lá em Santa Luzia, no mesmo horário, na sede do Sinfemp, para fazer essa discussão com os aposentados e aposentadas. Vamos marcar também a reunião para discutir os precatórios, né? Muitos receberam, outros estão recebendo e todos vão receber, na verdade, né? Uma notícia boa que nós tivemos também lá de Santa Luzia é que a gestão municipal está implantando a insalubridade das auxiliares de serviços, né, da educação. Isso é um fato importante, né? Porque são companheiras e companheiros, né, que trabalham na limpeza de banheiros, que faz merenda, né? E realmente trabalham em locais insalubres. Então, essa implantação da insalubridade é uma reivindicação antiga do Sinfemp. Inclusive, nós fizemos todos os laudos de insalubridade dos servidores e servidoras do município de Santa Luzia. E o prefeito aí está implantando agora por etapa, né? Ele implantou do pessoal da saúde, né? Enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Agora está ampliando aí também para os demais servidores da saúde e agora da educação. Então, é importante, né, a gente reconhecer esse avanço, né, porque é uma demanda histórica do Sinfemp que agora está sendo atendida. Então, realmente, esses avanços, né, lá no município de Santa Luzia, que hoje é um município que tem muito dinheiro, né, que recebe em média aí 10 milhões por mês, né, a energia solar, a energia eólica, certo? Então, aumento do Fundeb, aumento do FPM. Então, é um município que está recebendo aí um valor considerável do governo federal. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante num lugar bem seco, onde o sol seja bem quente, pois se plantar no molhado, quando crescer, mata gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega, vem, onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o chororô. Que segure o chororô, que segure o chororô. Tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, tem nem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo. Ser valente e chora, tem em mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem em mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, nós definimos uma programação para o dia 1º de maio, mas vamos fazer algumas alterações. Primeiro que o 1º de maio desse ano vai ser numa sexta-feira, e aí tem muita gente, na verdade, viajando, né? Vai pegar sexta, sábado, domingo, né, 3 dias, especialmente nesse período aí de chuvas, né, a turma vai aproveitar para tomar aquele banho de riacho ou de açude. Então nós resolvemos realizar no dia 1º de maio uma Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas de Patos, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do Sinfemp. E quando for às 11 horas, nós vamos realizar a feijoada do servidor, do trabalhador, no serviço público. Então, no dia 1º de maio, nós vamos fazer essa atividade. Ou seja, vamos fazer uma Assembleia Geral com todos os aposentados e pensionistas de Patos, certo? E em seguida, será realizada a feijoada do servidor. Certo? Vamos servir ali na sede da entidade, na 18 do Forte, número 140, certo? E vamos aproveitar também para já fazer essa Assembleia Geral com os aposentados e pensionistas. Agora, a feijoada do servidor é aberta, né, para todos os associados e associadas a nossa entidade sindical. O critério é ter a carteirinha do Sinfemp, né? Vai ter a entrada, né? Vai chegar com a carteira, vai receber a senha, certo? Para, na verdade, participar dessa feijoada do servidor e da servidora no dia 1º de maio, né? Até porque alguns municípios, né, estavam com dificuldade de participar justamente por isso. Até a questão de transporte, porque é um feriado e não vai ser possível muita gente participar. Então, esse encontro regional dos garis, para a gente discutir o piso, como também das auxiliares civis, de merendeiras, técnicos administrativos, motoristas, vigilantes, a gente está prorrogando aqui a data para fazer no dia 23 de maio, esse encontro que será realizado aqui em Patos, esse encontro regional. Não vai ser mais no dia 1º. Então a gente vai fazer essa atividade no dia 1º, que vai ser o quê? Assembleia Geral com os aposentados, certo? E em seguida vamos fazer a feijoada do servidor e da servidora no dia 1º de maio, que é uma sexta-feira, porque vai envolver mais o pessoal aqui de Patos, né? Agora é aberto também para todos os companheiros e companheiras que vêm de outros municípios, né? O critério aí é só comunicar aos dirigentes sindicais em cada município se estão vindo, né, no dia 1º, para a gente aumentar aqui, né, a feijoada, saber quantas pessoas realmente irão participar. Eu sei que da última tinham mais de 400 servidores, né? Então, muita gente nessa feijoada. Então, fica definido o seguinte: dia 1º de maio, a assembleia com os aposentados e aposentadas. Vamos fazer uma assembleia no horário cedo mesmo, de 8 da manhã até umas 10 horas. E em seguida, 11 horas, vamos fazer, na verdade, servir a feijoada, né, a todos os companheiros e companheiras. Agora leve a sua carteira. E dia 23 de maio, a gente vai fazer o encontro, né? Vamos fazer o encontro regional dos garis para discutir o PIS, auxiliar de serviço, porque o presidente do Senado, o Alcolumbre, né, está dificultando a votação desses projetos de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente dos garis. Inclusive, no dia 16, será realizada uma paralisação nacional dos garis. Só não dá certo assim porque isso deveria ser durante a semana. Porque os garis, que são servidores públicos, só trabalham até a sexta-feira, né? No sábado não trabalham. Então não vai prejudicar a categoria, porque está no sábado, mas também não vai surtir nenhum efeito assim, porque é o que eu disse no programa anterior. Se um prefeito passar 15 dias sem ir à prefeitura, o povo não sente nem saudade. Certo? Se uma Câmara passar 15 dias sem funcionar, o povo não sente nem saudade. Agora, se um gari passar 2 dias sem recolher o lixo, aí a história é outra. Aí o povo, na verdade, vai saber a importância desses companheiros e companheiras para a limpeza pública. A importância de um gari, que são aí muitas vezes discriminados, né? Até assassinados. Então, é importante refletir sobre as condições de trabalho e as condições de salário. E a proposta do PIS dos garis é justamente uma base de 2 salários mínimos, uma cesta básica, plano de saúde e a insalubridade de 40%. Pois é, 40%. Pois as prefeituras não pagam esses 40% em sua grande maioria. Afinal, Malta não paga nem 20%. Olho d'Água paga 20%. Malta não paga nada. Nada. Certo? Condado paga 20%. Tem alguns que pagam 40%. Né? E aí é dessa maneira que as coisas estão realmente acontecendo. Aqui em Patos recebem 40%, Cássio Madeira recebe 40%. Em vários municípios, outros pagam 20% e outros não pagam nada. A exemplo de Malta, que é uma vergonha não pagar a insalubridade a um trabalhador de limpeza pública, né? Tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para assegurar esse direito do trabalhador e da trabalhadora da limpeza pública. Então, combinando aqui com vocês, dia 1º, a Assembleia Geral com aposentados e pensionistas, a partir das 8 horas da manhã no Sinfep, já venham para a gente tomar o café juntos, certo? E depois da assembleia será servida a feijoada a todos os companheiros e companheiras, filiados e filiadas à nossa entidade sindical. Ativos, aposentados, pensionistas, desde que tenha realmente a carteirinha do Sinfep, né, que será cobrado para a entrada do pessoal. Sobre essa questão do piso das auxiliares de serviço, mais uma vez eu quero chamar a atenção aqui dos contra-cheques desses servidores e servidoras. Tem que constar lá Fundeb 70%. Fiquem atentos a essa situação. Município que fez rateio do Fundeb, com B no caso de Cacimba de Areia, nós vamos combinar com vocês aí, que ficaram de fora, uma reunião já com o jurídico, para a gente já pegar a documentação e entrar com as ações na justiça. Certo? Eu não sei como é que o prefeito fez um rateio de Fundeb em Cacimba de Areia sem mandar um projeto de lei para a Câmara. Né? Porque a gente solicitou a lei na Câmara, a Câmara disse que não foi votado nada lá. Como é que é isso? Isso pode? Então a gente tem que analisar. Tem que ter alguma lei, certo? Determinando isso aí. Se é rateio, tem que passar pela Câmara Municipal. É estranho isso. Agora, já o rateio do Fundef com F, dos professores que trabalharam aí de 98 a 2006, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara só tratando dos 40% e os 60%. Não falou nada. Então, a gente tem que realmente sentar imediatamente para ver essa questão dos 60% do Fundef, né, no caso, de Cacimba de Areia, para ratear com esses professores. A situação também de Malta, já foi ajuizada a ação contra a prefeitura, que o dinheiro está na conta e a prefeita não quer realmente repassar para os professores. E se quer repassar, é sem juros. Inclusive, tivemos agora uma decisão da justiça, certo, que assegura o seguinte, que tem que, na verdade, garantir, né, os juros desses valores, dos precatórios do Fundef. Ora, vai receber congelado ou esse juro vai ficar com a prefeitura? Então, o projeto que foi enviado para Malta é um projeto que exclui os juros, né, para o rateio com os professores. O projeto que foi em São José do Bonfim também é outro projeto que exclui os juros, certo? E o de Cacimba de Areia não colocou nem isso, nem com juros, nem sem juros. Então, é essa situação aí que a gente está analisando e brevemente vamos reunir com todos os companheiros e companheiras para judicializar, entrar com as ações da justiça, não ter outro caminho, porque não tem como ficar esperando realmente a coisa acontecer. Tem que, na verdade, fazer logo o que tem que ser feito, que é justamente judicializar para assegurar esses direitos dos servidores e servidoras, não só de Patos, mas também de todos os municípios da nossa base territorial. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
De lado, esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê? Agindo assim será vital para o seu coração. é que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão.
Está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Mas meus amigos e amigas, o que tem de novidade, né, para os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público é justamente o projeto de lei 1893/2026 que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República, né, o Lula. Esse projeto, ele regulamenta a Convenção 151 da OIT e diz aqui o seguinte, abre aspas, projeto de lei dispõe sobre a negociação das relações de trabalho no setor público e a representação sindical dos servidores e empregados públicos e altera a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa lei é justamente do regime jurídico dos servidores públicos, certo? A Lei 8.112/90, que a gente chama. Então, tem aqui. O Congresso Nacional decreta, capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a negociação das relações de trabalho no setor público e a representação sindical dos servidores e empregados públicos. Parágrafo 1º. Esta lei aplica-se 1. Administração direta, autarquia e fundação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No caso, quais as autarquias que a gente tem aqui em Paz? Nós temos a STTrans, que é uma autarquia, e nós temos o Patos Prev, né, que também é uma autarquia. 2. Aos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e aos empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ingressos mediante concurso público regidos pela Consolidação da Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Esta lei não se aplica aos empregados das empresas estatais e demais pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Capítulo 2. Das negociações das relações de trabalho. A negociação das relações de trabalho de que trata esta lei, além de observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Constituição, obedecerá também aos seguintes princípios: democratização das relações de trabalho, melhoria contínua da prestação de serviço à sociedade, paridade de representação na negociação, legitimidade dos negociadores, razoabilidade das propostas e transparência e boa-fé no processo de negociação. Artigo 3º. Constitui objetivos da negociação das relações de trabalho de que trata esta lei. 1º. Atuar para prevenir o assédio e todas as formas de discriminação. Prevenir e tratar os conflitos e buscar a solução por autocomposição. Reduzir a judicialização de conflitos entre a administração pública e os servidores e os empregados públicos e reduzir a incidência de greves no setor público. Artigo 4º. A negociação será realizada de forma estruturada e permanente, mediante pauta estabelecida entre a administração pública e as entidades representativas dos servidores e dos empregados públicos. O processo de negociação será instituído em cada um dos poderes e dos órgãos constitucionalmente autônomos da União, conforme ato de cada poder ou órgão constitucionalmente autônomo. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios regulamentarão seu processo de negociação em ato próprio, observando o disposto nesta lei. Fica assegurado, no mínimo, a negociação anual em período estabelecido em regulamento. Parágrafo único. A negociação anual poderá ser dispensada nas hipóteses em que houver acordo plurianual, ou seja, por mais de um ano, né? Os processos de negociação serão organizados com a finalidade de assegurar a prerrogativa de instauração da negociação pela administração pública a partir de demanda das entidades representativas, garantir o processo de negociação independentemente de seu resultado, assegurar os mecanismos necessários para a garantia da negociação com as entidades representativas de servidores e empregados públicos e para o tratamento de conflitos nas relações de trabalho e promover o equilíbrio entre os interesses da administração pública e dos servidores e dos empregados públicos, com vistas a assegurar que a negociação contribua para o aperfeiçoamento das políticas públicas e a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade. Artigo 7º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão promover os meios para a plena efetivação da negociação como mecanismo permanente de prevenção e de solução de conflitos nos termos estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. É obrigatória a participação de representantes legitimados e investidos de poderes para negociar em nome das partes. Artigo 8º. As partes signatárias dos acordos comprometem-se com a adoção de providências para a sua efetivação e com o zelo para a sua manutenção. Parágrafo único. As deliberações resultantes da negociação estarão sujeitas à análise das áreas jurídicas e à análise do mérito do respectivo chefe de poder ou órgão constitucionalmente autônomo. Artigo 9º. O processo de negociação deverá ser organizado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, consideradas as seguintes etapas: definição de calendário e cronograma de negociação, recepção da pauta, instalação do processo de negociação, pactuação do instrumento por meio do qual os acordos serão firmados e publicização e guarda do instrumento firmado. O processo de negociação poderá abranger um ou mais órgãos ou entidades da administração pública e uma ou mais entidades sindicais representativas, conforme estabelecido pelas partes. Participa do processo de negociação das relações de trabalho, preferencialmente de forma paritária, as entidades sindicais representativas dos servidores e dos empregados públicos e os representantes da administração pública. Cabe às entidades sindicais representativas dos servidores e dos empregados públicos a designação de seus representantes. Os representantes da administração pública, no processo de negociação, serão designados por autoridade de cada poder ou órgão constitucionalmente autônomo, dentre aqueles que detenham competência para coordenar e gerir o respectivo pessoal. Em caso de impasse relevante e persistente nas negociações, caracterizado por sucessivas reuniões sem avanço nas tratativas, as partes poderão, mediante consenso, escolher um mediador para atuar no processo de negociação. O mediador não fará jus a qualquer remuneração pelos serviços prestados no âmbito do processo de negociação previsto nesta lei. A mediação não suspende o processo de negociação, exceto se expressamente acordado entre as partes. Concluída a negociação e havendo resultado, será firmado termo de acordo. O termo de acordo de que trata o capítulo conterá a identificação das partes envolvidas e de seus representantes legais, o objeto negociado, os resultados alcançados com a negociação, as condições e as formas de sua implementação e o período de sua vigência. Será subscrito pelos representantes das partes envolvidas na negociação e constituirá o instrumento de formalização da negociação para todos os fins previstos nesta lei. Da representação sindical. A livre associação sindical é garantida a todos os servidores e empregados públicos. A representação sindical dos servidores e dos empregados públicos compreende os sindicatos, as federações, as confederações e as centrais sindicais. Num caso de inexistência de sindicatos legalmente constituídos, as associações de caráter classista poderão representar os servidores ou empregados públicos num processo de negociação. A representação sindical de servidores e empregados públicos federais será realizada por entidades nacionais que serão responsáveis pelo processo de negociação. A Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, observados os seguintes limites. Na hipótese da inexistência de sindicatos legalmente constituídos, é assegurado ao servidor a licença de que trata o capto para desempenho de mandato em associações de caráter classista de âmbito nacional. Ao servidor licenciado nos termos do disposto no caput, serão asseguradas as garantias e as vantagens pessoais e previdenciárias decorrentes do cargo ocupado na data do afastamento. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para desempenho de mandato em entidade fiscalizadora da profissão ou ainda para participação em gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observados os limites estabelecidos no inciso 1, 2 e 3 do caput. Isso aqui é no caso dos conselhos, conselho do Corenho, conselho de regional de odontologia, né, essas as categorias, conselho de assistente social e por aí vai. Artigo 18. Cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios dispor sobre a licença para o desempenho de mandato classista no âmbito de seu regime jurídico e sobre as garantias e vantagens pessoais e previdenciárias decorrentes do cargo ocupado na data do afastamento. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, veja bem, vocês estão vendo aqui que é importantíssimo a regulamentação da 151, porque vai assegurar, vai amarrar, vai garantir a negociação coletiva no serviço público. Então, hoje você tem, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores no comércio, trabalhadores da indústria, né? Tem até o sindicato de trabalhadores em sindicatos. Mas veja bem, tem um processo de negociação todos os anos. Vocês observam aqui o comércio de partes. Então, o sindicato, né, é instaurado aí o distrito coletivo, o acordo coletivo, né, e quando não chega nem uma negociação, a justiça que julga. Né? Por exemplo, o sindicato apresenta uma proposta de 20% de aumento salarial. A gestão não quer negociar nada, quer dar zero, como é o caso agora da Câmara Municipal de Partes. A gente está propondo aí um aumento de 20%, e a presidente disse que não vai dar o aumento. Se a 151 tivesse já regulamentada, a gente só era acionar a justiça para garantir a negociação. Então a gente está pedindo 20%, ela está dizendo que é zero, então poderia a justiça julgar e não, nem vai ser zero, nem vai ser 20, vai ser 10%, mas resolvia. Então é importantíssimo esse projeto de lei que foi encaminhado, né, pelo governo federal, justamente para assegurar isso aí, porque hoje o que está acontecendo? Os prefeitos, em sua maioria, não estão nem aí. Por exemplo, a maioria das prefeituras não quer implantar insalubridade, não quer implantar periculosidade, não quer pagar o adicional noturno, não quer fazer concurso público, certo? Continua a perseguição aos locais de trabalho aí, o assédio moral e até sexual, certo? Essa situação que a gente presencia aqui em Passo, na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, né? Trabalho análogo à escravidão, né? E aí, o que é que os prefeitos dizem? Os secretários dizem, entra na justiça. Aí a gente vai formalizar a denúncia, certo? Demora muitas vezes, às vezes a maioria até arquiva, porque ele já sabe o caminho, né? Porque o negócio está muito sério nesse país, né? Quando é para contemplar os trabalhadores e trabalhadoras, né? É em todos os aspectos, né? Você observe aí que é gente presa com a tonelada de droga e no outro dia consegue um habeas corpus, né? E é liberado, certo? Aí você vê uma senhora que pegou um biscoito no supermercado, aí o Poder Judiciário não libera, né? Pegou um biscoito, né, para levar para seu filho, certo? Porque se pedir também, não dão. Essa que é a verdade. Muitas vezes não deixa nem entrar, né? Tem supermercado aí, né, que os seguranças, inclusive, estão batendo até em pessoas especiais, agredindo, né? E nós temos bons exemplos aqui na nossa região. Então, trazendo para essa questão do serviço público, se o prefeito ou a prefeita não quer negociar com o sindicato representativo da categoria, o sindicato vai aciona, de acordo com a 151, da Organização Internacional do Trabalho, que força realmente essa negociação, e aí vão ter que sentar na mesa com a gente. Hoje, o que acontece? A gente solicita audiência ao prefeito, não concede audiência, não está nem aí. Mas não estão nem aí. Quer um caso aqui bem pertinho? Santa Terezinha, o prefeito não paga a insalubridade dos servidores e servidoras. Aí quando tu vai lá na Câmara, a maioria apoia o prefeito. Ainda tem vereadores, não, manda fazer um novo laudo. Que novo laudo, vereador? Já tem laudo aí, vários, não implanta porque não quer. Né? Inclusive a gente solicitou audiência ao prefeito agora de Pato Jacó Souto, né? Estamos aguardando a confirmação. Atenção, Ulisses, vamos ver aí quando vai ser essa audiência com o Sinfemp, que tem uma pauta grande para a gente discutir das demandas dos servidores e servidoras aqui de Patos, especialmente o descongelamento das gratificações, a questão do piso da enfermagem, certo? A realização de concurso público, escassez moral na infraestrutura e serviços públicos, as condições de trabalho dos servidores. A gente tem que discutir tudo isso, né? Estamos aguardando confirmar essa audiência, né, com o gestor municipal de Patos. Então, a 151 é importante nesse sentido. Altera, inclusive, a lei 8.112, porque garante a liberação do dirigente sindical com remuneração, né, para o governo municipal, estadual e federal. Né? Porque tem sindicatos pequenos que não tem como, por exemplo, pagar a um professor que ganha hoje 5.130. Não tem como, todo mês um sindicato está fazendo isso, que às vezes não recolhe nem esse valor de mensalidade, que é 1%. Sindicatos pequenos, né, que tem 100 associados, 120 associados, 150 associados, dessas cidades aí, você tem 200, 300 servidores, mas eles não se filiam todos ao sindicato. Né? Então, como é que vai sobreviver? O sindicato tem que ter assessoria jurídica, tem que ter CEP, tem que ter funcionário, tem que ter carro, né, tem que fazer as atividades. Vai fazer como se não tem dinheiro? Né? E aí o dirigente não fica à disposição porque o sindicato tem que pagar. Essa é a dificuldade. É de muitos sindicatos, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. Então é nesse sentido, né, que a gente acha importantíssimo esse projeto de lei 1893-2026, que trata da representação sindical dos servidores e empregados públicos, né, alterando a lei 8.112-90, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos federais, que cabe aos estados e também aos municípios. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade. Doce.
Se um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim. Ai que saudade sem fim.
Se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um
fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Ai que saudade de você.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Bom, meus amigos e amigas, servidores e servidoras, nós vamos definir uma reunião específica com os servidores readaptados, os que estão com atestados médicos, os que sofrem de fibromialgia, os que estão aí com jornada de trabalho reduzida, os que realmente têm filhos autistas, os que estão enfrentando dificuldades para trabalhar, né, em virtude dos pais estarem doentes, irmãos, uma série de dificuldades, e muitas vezes o servidor, a servidora, só tem ele para cuidar realmente do pai ou da mãe que está acamado ou acamada. Então nós vamos realmente fazer essa reunião, nós vamos marcar com vocês. A outra questão que nós vamos dizer aqui para vocês é em relação aos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais do Sinfempe. Nós vamos iniciar agora as visitas às clínicas, aos laboratórios, aos profissionais médicos, academias. Então nós vamos também procurar os clubes aqui de Patos para fazermos parcerias, convênios, atendendo assim a demanda dos servidores e servidoras não só de Patos, mas de todos os municípios que compreendem a nossa base territorial. E falando no tocante à questão de clubes, né, recreativos, nós estaremos assinando amanhã, segunda-feira, um convênio com a Associação Atlética Banco do Brasil aqui em Patos, a ABB. Essa parceria traz diversas vantagens, né, para os servidores e servidoras. Para você ter uma ideia, a ABB hoje tem um plano família e tem uma taxa de adesão anual que é de R$ 800,00. E a mensalidade você fica pagando R$ 140,00. Mas é com extensão para esposa ou esposo e filhos solteiros até 21 anos. Então você paga o quê? Tem uma taxa anual de adesão anual de 800, a mensalidade mensal R$ 140,00 e é estendido para esposa, esposa e filhos solteiros até 21 anos. Já essa proposta que nós estamos fechando com a ABB, o plano Sinfempe taxa adesão anual, você não vai pagar nada. É zero. No lugar de pagar 800, não paga nada. A mensalidade que é de 140, você vai pagar apenas R$ 90. Com extensão para quem? Para esposa e filhos solteiros até 21 anos. Então, é uma grande diferença. Primeiro, você não vai ter taxa de adesão anual. E da mensalidade de 140, você vai pagar 90, só você, não, não é para cada um pagar 90, não. Certo? As vantagens para o associado. O associado tem direito a acesso à piscina, campo de futebol, quadras poliesportivas, área restaurante, bar, cozinha, área kids, etc. Dispomos de serviços de academia de musculação, natação infantil e adulta, hidroginástica, academia de futebol e futsal, academia de voleibol infantil e adulta e pilates. O associado tem um desconto de 50% em todos os serviços, com exceção ao pilates, né, que se é concedido um desconto especial para associados. Ou seja, vai ter lá musculação, natação infantil, adulta, hidroginástica, academia de futebol e futsal, academia de vôlei infantil e adulta. você vai ter o desconto de 50%. Com exceção do Pilates, né, que é um desconto especial para os associados, que com certeza não vai chegar a 50%. É, diferencial para parceiros a partir de 50 associados. Então, se 50 servidores fizerem esse contrato lá, né, essa parceria com a ABB, vai ter direito ainda a uma hora semanal na quadra de areia, campo, só site e ginásio, e terá anualmente uma data gratuita num salão social. Então, por exemplo, se a gente tem lá 50 pessoas na ABB, filiadas ao Sinfep, a gente vai ter uma data gratuita num salão social, né, que deve caber aí umas 200 pessoas, certo? Para a gente fazer alguma atividade. O que é preciso para ser associado? Primeiro que você seja filiado ao sindicato, para você também ter esse direito lá na ABB. Cópia do RG, da identidade, no caso do CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, certidão de nascimento ou identidade dos filhos e foto do titular e dependentes. Então, nesse caso aqui, vai ter foto dos filhos solteiros que têm até 21 anos. Né? 21 anos. Então, só esclarecendo aqui. O primeiro critério, você quer se associar à ABB, você vai lá no Sinfemp. Procura o Sinfemp, né? Para que a gente possa encaminhar você para lá. Porque quando a gente chegar aqui a 50 associados, vai ter direito a uma hora semanal na quadra de areia, campo, só site e ginásio, e também anualmente uma data gratuita num salão social. Então a gente pode fazer, inclusive, uma das nossas atividades lá na ABB, tranquilamente. Pode ser um espaço, inclusive, para todos que moram nessa região aí do São Sebastião, da Vila Cavalcante, das Sete Casas, né? Das Placas, do Milindra, do Salgadinho, né? Do Nova Brasília. Então, toda essa área do centro, né? Então, a gente pode fazer uma atividade também, pode ir outras pessoas de outras localidades, não tem nenhuma dificuldade. Então, é uma parceria importante, né? E vocês podem procurar o Sinfemp. Eu acho que é um valor importante, gente, e significativo para o que está oferecendo. Você pagar R$90, né? Além de você ter acesso à sua esposa ou esposo e filhos solteiros até 21 anos, é importante isso aí, certo? Então, nós vamos começar, vamos procurar também outros locais para fazer convênio, tem as academias, tem muita gente aí procurando também, né? Vamos fazer convênio aí em todos os locais, com farmácias, né? Com restaurantes, né? Vamos procurar esses parceiros, né? Para facilitar aí a vida do servidor e da servidora. Inicialmente, esse convênio é para Patos. Agora, quem trabalha em outro município, que é sócio do sindicato, que mora em Patos, pode fazer também. Ou até de outro município, não tem problema nenhum. Né? É só que só tem futuro quem mora aqui em Quixaba, que é pertinho, né? Para uma atividade dessa. Né? Outros municípios já fica mais distante, né? Mas também a gente vai buscar essa ABB, lá tem uma ABB em Santa Luzia, a gente também vai buscar essas parcerias em outros municípios. Então, basicamente é isso, né? Gostaria aqui de agradecer a todos vocês a audiência. Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um programa Sinfem para Todos. Forte abraço a todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.